Olá, eu sou a Vera Magalhães. Você está ouvindo o Roda Viva em versão podcast. Todas as terças-feiras, confira o programa na íntegra nos principais tocadores de áudio. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas, conectados ao mundo todo por meio das principais plataformas digitais e do app Cultura Play. O golpe militar de 1964, que depôs o presidente João Goulart e instalou uma ditadura no Brasil por 21 anos, foi colocado em marcha em 31 de março, mas só se concretizou no 1º de abril. Como hoje. Debater as circunstâncias que levaram ao sucesso do golpe nunca foi tão crucial. Isso porque, depois de décadas de uma redemocratização lenta e gradual demais, e mais segura para uns que para outros, o país flertou perigosamente com o golpismo nos anos recentes, que culminaram no 8 de janeiro de 2023. Pesquisas mostram que um ano depois, há quem veja apenas vandalismo onde houve o mais grave ataque à democracia desde que se instalou a ditadura no país. Na época, grande parte da população sustentava que o que derrubou o Jango foi uma revolução e não um golpe militar. A nossa entrevistada de hoje é autora de diversos livros para entender este e outros momentos importantes da história do Brasil. O último deles, A Máquina do Golpe, que sairá pela Companhia das Letras, está sendo lançado em capítulos e chega às livrarias em formato físico ainda neste ano. Para discutir o que há de similar e o que separa o momento atual do ocorrido há 60 anos e se Lula acertou ou errou ao decidir não realizar nenhum evento oficial para marcar a efeméride, recebemos a historiadora, cientista política e professora da Universidade Federal de Minas Gerais, Heloísa Starling.
Heloísa Maria Murgel Starling nasceu em Belo Horizonte em 1956. É formada em comunicação social e em história, com mestrado e doutorado em ciência política. É professora titular livre de história da Universidade Federal de Minas Gerais, onde chegou a ser vice-reitora de 2006 a 2010. Já publicou quase 50 livros e foi finalista do Prêmio Jabuti com Brasil, uma biografia feito em parceria com a professora Lilian Schwartz, da USP. Acaba de lançar a primeira parte do livro A Máquina do Golpe 1964, como foi desmontada a democracia no Brasil.
Para entrevistar a professora Heloísa Starling, nós recebemos hoje Tatiana Vasconcelos, jornalista e apresentadora da Rádio CBN, Neife Haddad, repórter da Folha de São Paulo, Taina Silva Santos, mestre em História Social pela Unicamp e coordenadora de projetos da Casa Sueli Carneiro, Mário Medeiros, sociólogo, professor da Unicamp e diretor do Arquivo Edgar Leuhot, e Paula Miralha, doutora e antropóloga, diretora-geral da Gama Revista, e contamos ainda com os desenhos em tempo real do nosso Luciano Veronese. Boa noite, professora Heloísa. Posso chamá-la de você? Prefere que chame de senhora? Eu sempre fico nessa dúvida. Queria começar ouvindo você sobre isso que eu falei na abertura. O governo decidiu não fazer nada para marcar a efeméride dos 60 anos para evitar algum tipo de saia justa com os militares, em razão do 8 de janeiro estar ainda tão fresco e não cicatrizado. Queria ouvir, você acha que essa foi uma decisão acertada de algum ponto de vista ou ela faz com que a gente deixe de apresentar as novas gerações, enfim, o que foi a ditadura, o que foi o golpe e pode contribuir para algum sentimento de relativização da democracia que a gente vê crescer na sociedade?
A decisão é muito ruim, por algumas razões, é muito ruim para a democracia brasileira. Quer dizer, uma razão é porque, evidentemente, quando eu volto ao passado, né, e eu conheço a história do golpe, eu vou poder formar o repertório para que eu possa pensar o presente. A gente vai ao passado com as perguntas do presente. E o passado nos fornece um repertório. E esse repertório é fundamental, principalmente pelo que você falou a respeito dos ecos de 64 e dos desdobramentos de 64 no Brasil de hoje. Também é ruim para a democracia, também não ajuda a democracia, porque conhecer 64, entender o que, que aconteceu, quais são as características desse golpe, é importante porque, pensa, quando nós fizemos a Constituição em 88, ela investiu de maneira muito sólida nas instituições democráticas e investiu de maneira muito forte na prática democrática, voto, eleição. Agora, nós deixamos de lado a cultura democrática, aquilo que o Tocqueville falava lá no século XIX, que a democracia tem que ser um hábito no coração, né? Um hábito no coração dos brasileiros. E conhecer o passado, conhecer onde estão as raízes de um golpe de Estado bem sucedido que instalou uma ditadura, é fundamental para que a gente consiga que a democracia seja um hábito no coração dos brasileiros. E quando o Estado chama para que a gente possa conhecer essa história, a República fala isso, também é importante na formação dessa cultura.
Perfeito. Taina.
Boa noite, toda a bancada. Vera, muito obrigada. Boa noite, Luísa.
Boa noite.
É um prazer estar aqui, você é uma referência importante para os nossos estudos na história, enfim, tem feito trabalhos incríveis, então vai ser um prazer imenso conversar com você sobre o seu novo livro. O que me chamou a atenção nessa sua publicação mais recente é o fato de Minas Gerais aparecer como um cenário praticamente indispensável para o golpe de 1964. O último presidente que se elegeu no Brasil sem ganhar a eleição em Minas Gerais foi no ano de 1950 e foi o único presidente que se elegeu como presidente sem ganhar as eleições em Minas Gerais. Então, eu gostaria que você dissesse mais, comentasse para a gente sobre a importância de Minas Gerais no cenário político nacional. Acho que essas questões que você coloca em relação ao golpe já mostram, né, que existe política no Brasil e muita força para além de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, se você puder trazer um pouco mais essas reflexões para a gente, seria legal. Li no seu livro também várias referências importantes sobre Minas Gerais na ditadura que eu mesma não conhecia. E talvez, por ironia do destino, também o fato dos principais articuladores do golpe naquela época ter o sobrenome Mourão. Então, se você puder bater um papinho com a gente sobre isso, acho que a gente começa bem o programa.
Queria pedir desculpa, eu estou muito emocionada de estar aqui, te agradecer. Poxa, muito, agradecer a vocês. E aí vocês me desculpem, estou assim um pouquinho nervosa, tá? Mas sim, porque pensa Minas, né? Minas está numa situação onde não é um estado marítimo, né? Embora a gente uma hora ainda vá ocupar o Espírito Santo e tal, para ter uma praia, mas ele está num lugar em que ele repercute e condensa várias situações, várias realidades do Brasil. Aquilo tem um grande historiador, né, que é o Evaldo Cabral de Melo, talvez um dos nossos maiores historiadores, que diz que o Brasil são muitos e Minas consegue. Então, você tem o sertão, né, você tem o Vale do Jequitinhonha, você tem o sul de Minas, você tem a região do Cerrado, você tem a região das Minas mesmo, onde se faz a mineração do ouro na sua origem. Então, você combina uma série de particularidades ali que talvez ajudem a entender essa singularidade. Há quem diga também, acho que é o Guimarães Rosa que dizia isso, que essa coisa das montanhas, né, faz com que a gente que o mineiro tenha essa visão de tentar ser mais introspectivo para pensar o país. E talvez isso explique como que, na política, Minas está sempre tentando aparecer dessa maneira. Como está espremida também entre São Paulo e Rio, né, e Brasília, também precisa, para o bem e para o mal. Nós podemos pensar nas figuras democráticas importantes, né, como Tancredo Neves, que era um personagem moderado, mas foi um grande defensor da democracia, e podemos pensar nas figuras autoritárias e golpistas como Magalhães Pinto, né? Então, eu acho que tem essa combinação desses muitos lugares que formam um tipo de identidade talvez um pouco diferente.
E é de lá que parte o general Olímpio Mourão para dar o golpe. Essa circunstância de partir de lá, até São Paulo também sai, mas Minas sai primeiro, se deve ao Magalhães Pinto, principalmente?
Não. O Mourão precipita o golpe. O Mourão, ele sabe da conspiração, ele está às vésperas da aposentadoria. Ele é um personagem, ele está às vésperas da reserva, né? Aposentadoria, ele vai para a reserva. Ele vai para a reserva sem a estrela de general de exército, que é o último, né? O top da hierarquia. E ele quer se posicionar bem, né? Como é que eu consigo ser uma liderança e me posicionar sabendo que tem uma conspiração? Ele está sabendo. Ele esteve em São Paulo. Ele sabe da conspiração no Rio, então ele precipita o golpe para se posicionar. Nem Magalhães sabe, né, que o golpe ia ser precipitado. E o plano do general Mourão era o Estado-Maior que ele monta, pensa esse golpe de uma forma muito, muito engenhosa, e a ideia é: as tropas saem de Minas na manhã do dia 31, vão parar na divisa com o Rio de Janeiro, e ali eles vão esperar o efeito dominó, né? Os outros quartéis que vão aderir. E aí vem São Paulo, um pouco antes de meia-noite, o general Cruel chama os oficiais e põe os tanques na rua para encontrar com as tropas do general Mourão.
Tatiana.
Heloísa, boa noite. Um prazer estar aqui com você hoje. Eu fiquei muito curiosa sobre o papel dos governadores nesses dois primeiros capítulos que você narra, os dois dias, né, 31 de março, 1º de abril. Logo depois do golpe, em junho de 64, você conta de uma entrevista do então governador da Guanabara, Carlos Lacerda, em que ele é perguntado, numa entrevista para a BBC, exatamente assim: o senhor não acha deprimente ter um general como presidente? E ele respondeu que o governo militar era provisório, que os militares haviam assumido o poder temporariamente até que o país fosse arrumado. Os governadores que apoiaram o golpe acreditavam mesmo nisso, que os militares deram um golpe na democracia, assumiram o poder e devolveriam o poder aos civis?
Sim, porque tem uma coisa que o Maquiavel, acho que é o Maquiavel que vai dizer isso para nós, o Nicolau Maquiavel: o golpe trai os seus protagonistas, né? Ele tem uma dimensão de traição, né? E esses governadores são traídos. Porque qual é a expectativa? Se você olhar para a história do Brasil republicano, você vai ver uma sequência de tentativas de golpe, intervenções militares. Os militares tiram, né, pensa Vargas, depõem o presidente e devolvem o poder aos civis, tá? Então, a expectativa, é essa. A expectativa 2 é: as eleições estão marcadas, presidenciais estão marcadas para 1965. Quem são os candidatos? Ademar de Barros, Magalhães Pinto, Carlos Lacerda, que já tinha participado, já tinha sido escolhido pela UDN como candidato a presidente. O próprio João Goulart vai acreditar que vão ocorrer eleições. Então, todos eles só vão descobrir que eles estão diante de um golpe de novo tipo e de novo formato quando vier o ato institucional número 2, que acaba com as eleições, né? A ideia é que, no máximo, o general Castelo Branco ficaria no poder para cumprir... Até as eleições, para cumprir o mandato do Jango. Certo. Então, eles foram traídos. Maquiavel era um homem sábio, né?
Eu ensaiei o nome do Instituto e ainda falei errado na abertura, né, professor? Me desculpe, professor.
Imagina. Mário. Imagina. Heloísa, boa noite. Boa noite, colegas. Heloísa, eu quero insistir um pouco na pergunta que a Taína fez a respeito do Mourão, que é um personagem fascinante que você vai trazendo no seu livro, aliás, muito bem narrado, inclusive. Porque aquele Mourão, não o Mourão contemporâneo, aquele Mourão, ele aparece em 1937, no golpe de Estado Novo, 27 anos depois, no golpe de 64, né? E dá a impressão, da maneira que você vai mostrando o papel do personagem Olímpio Mourão Filho, acho que numa entrevista que você deu para o Kennedy Alencar alguns dias atrás, houve a expressão de uma espécie de comando de um exército de Branca Leone, quer dizer, a coisa como ela se desenrola. E esse personagem acaba sendo uma espécie de personagem síntese do golpe, tanto que você inicia assim. O que eu quero te perguntar é, tem uma dificuldade enorme dos governos civis em lidarem com as Forças Armadas, uma república tutelada, né, uma expressão que também aparece, e outra expressão que você usa muito no seu livro, que é erro sem conserto. O Mourão é um erro sem conserto, o Castelo Branco é um erro sem conserto. Então, eu queria te ouvir um pouco mais sobre esses erros sem consertos da república com relação às Forças Armadas.
A pergunta é muito difícil, mas olha só, porque ela abre um monte de possibilidades. Mas eu fico voltando aqui à discussão que a gente estava fazendo. Se você olha, na verdade, desde a independência, né, a matriz das forças que forma, né, a Marinha e o Exército na independência, ela não é formada como qualquer outro exército. Vamos defender as fronteiras nacionais do inimigo externo. Ele é formado para defender do inimigo interno, que é o ciclo revolucionário da independência, que é a Revolução de 17, são os republicanos de Pernambuco, a Confederação do Equador. Então, repara, tem um traço já que marca, né? E aí, quando a gente pensa nessas Forças Armadas no período republicano, a tentativa de intervenção política, como se eles fossem... Tem um livro muito bom de um jornalista da Folha, que é o Fábio Vitor, que fala, chama O Poder Camuflado. O livro é muito bom e o título é muito bom. É como se fosse o quarto poder da República, né? O Zé Murilo de Carvalho, que era um historiador, que também fez um trabalho importantíssimo para a gente entender os militares, dizia para mim, é como se a democracia precisasse de uma muleta e os militares fossem a muleta. Então, eles vão tutelando, né? Eles intervêm, se posicionam como um poder e talvez aí a gente possa pensar um pouco no também num equívoco do presidente Lula, que tem um compromisso tão grande com a democracia brasileira e tem mesmo, porque ao aceitar essa espécie de conversa, ele é o presidente da República, as Forças Armadas são uma instituição subalterna, então ele não pode negociar com elas em pé de igualdade. Ah, então vocês não falam nada que eu também não, sabe? Pensando na comemoração, né? E nós precisamos, então, enfrentar de uma maneira objetiva a questão da tutela militar. E, no caso do general Mourão, é um personagem que um pouco simboliza, não a inteligência geopolítica militar. Isso nós vamos ver na Escola Superior de Guerra, no Golbery, no próprio Geisel, mas principalmente no Golbery. Mas o general Mourão é aquele oficial do quartel, né, que tem pretensões a tutelar a República, que tem interesse em ocupar cargos de poder e vê na precipitação do golpe a chance de fazer isso. Ele faz isso em 37, ele é um integralista, né, ele é capitão em 37, é ele que faz o Plano Cohen, que é quando você pensa num golpe de Estado, eu já vou terminar, mas é só para fechar essa ideia. Quando você pensa no golpe de Estado, pensa na primeira fase, que é a conspiração. Nós vamos conspirar, tá? Contra como é que nós vamos derrubar um governo legalmente constituído e ocupar o poder. A segunda fase é como é que eu crio uma situação de instabilidade institucional de tal maneira que eu possa, eu golpista, né, que nós possamos ocupar o poder ilegalmente. Então, em 1937 foi o Plano Cohen, em que você teria uma insurreição comunista no Brasil, na armada. Em 1964, é a quartelada, é a saída das tropas. E talvez no 8, a gente pensar, eu não sei se vocês vão concordar, no 8 de janeiro é o caos. Então, em todas essas três situações, você cria um contexto, isso é uma etapa do golpe de Estado, você cria um contexto para desestabilizar, entendeu? Você cria a situação de instabilidade, né? Que é o que o Mourão fez. E ele não consegue o que ele quer, né? O Castelo Branco vai enquadrar. E aí ele faz uma declaração, quando ele se dá conta, né? Ele diz, eu, em política, sou uma vaca fardada. Está no diário dele.
Boa noite, Luísa. Boa noite a todos da roda. Queria aproveitar esse gancho da resposta que você deu para o Mário. Você fala em tutela militar, né? E no, nas entrevistas sobre o livro, você tem falado muito que a gente precisa repensar o papel das Forças Armadas. Uhum. É curioso porque, quando houve, logo depois do 8 de janeiro, surgiram 1000 propostas rediscutir o ensino nas escolas militares, rediscutir o artigo 142 da Constituição, enfim, e outras. Eu queria saber o que, que você pensa sobre repensar o papel das Forças Armadas. O que, que você quer dizer com isso?
Eu quero dizer, talvez, a gente... Isso. Três eixos grandes. Um, nós temos que... As Forças Armadas têm que apresentar o país e o país tem que discutir qual é o plano de defesa, tá? Como é que nós vamos fazer? Qual é o nosso projeto para defesa, para as fronteiras, para a região lá do garimpo ilegal, para as populações, para cuidar das fronteiras... qual é o nosso plano, e nós vamos discutir esse plano. E porque isso enquadra as Forças Armadas no lugar delas. Tá? Então, essa é a primeira, talvez seja o primeiro eixo. E isso significaria um debate na sociedade brasileira, em vários níveis, pensando a questão da defesa das Forças Armadas, que ia nos ajudar a pensar a democracia, aquilo que a gente estava falando, a cultura democrática, né? Qual é o lugar dela. A outra coisa é que tem que acabar com essa... Tem que reescrever, pelo menos. Acabar, eu estou sendo radical, mas é o artigo 142 da Constituição. Esse artigo, lá no Poder Camuflado, o Fábio Vitor mostra que ele faz parte de uma transação, no sentido, entre o general Leônidas, que naquele momento faz a interlocução com os constituintes, e o então constituinte Fernando Henrique Cardoso. E ele é deliberadamente ambíguo para permitir, por isso o poder camuflado, para permitir que um poder, dar às Forças Armadas o papel de um poder, né, e permitir que um poder possa chamá-las contra outro poder. Ora, elas não são isso, né? Então, esse seria o segundo ponto.
O Supremo está debatendo isso exatamente agora, né? Já são 5 votos a favor dessa interpretação, que é a correta.
Já são 5 votos, hoje eu não li.
De que não existe esse poder moderador para as Forças Armadas. Né?
Eu não diria nem que é moderador. Quer dizer, não vou falar isso do Supremo, deixa ser moderador. Mas
não,
essa
não
coisa
tem,
da tutela...
Não tem poder moderador.
Pois é. Mas eu diria que é um poder tutelar mais do que o moderador, porque o moderador no Império está... acima, né? Ele é o, mas, enfim, a explicação é essa mesmo. E a outra é realmente como é que nós vamos enquadrar o ensino das escolas militares dentro do ensino que o povo brasileiro, que as escolas públicas seguem, entendeu? Porque eles fazem isso à parte. Sim. E isso traz um problema muito grande, né? Eu vi uma matéria de um jornalista ontem, anteontem, o Guilherme Amado, em que ele vai mostrar... Um outro jornalista também me mostrou, o
Rubens Valente.
Ele me mostrou como é que você cria toda uma história ideológica, como é que você cria uma história do golpe como uma revolução democrática que salvou o Brasil do comunismo, e em apostilas. Né? Então, eu acho que essas três coisas a gente precisa pensar urgente. Não podemos perder essa oportunidade.
Sim. Vou pedir licença para a Paula Miralha, porque eu chamo ela depois do intervalo. A gente vai rapidinho para o intervalo e volta já e eu abro com ela. de volta com Roda Viva, que hoje entrevista a historiadora Heloísa Starling. Quem pergunta para ela agora é a Paula Miralha.
Boa noite, Elo. Eu queria retomar a pergunta da Vera, quando ela abriu o programa, falar um pouco dessa decisão do presidente Lula. Quando ele fala que ele está mais interessado em tocar o país para frente e estabelece uma espécie de veto, né, a movimentações oficiais em relação ao golpe, o que, que você acha que está por trás disso como motivação? Então, é uma deferência ao Exército? É um receio barra medo? É um cálculo político? Alguma outra coisa? O que está por trás dessa decisão? E eu queria também te perguntar, assim, como que você avalia as consequências disso, do ponto de vista político, quais são as consequências políticas e quais são as consequências na relação com a sociedade civil organizada no Brasil, que sempre foi, né, tradicionalmente, um autor tão importante salvaguardando a democracia brasileira.
Eu entendo que a sociedade civil tem obrigação de, independente do presidente da República, do Estado, ela tem que se mobilizar, as universidades, para construir, né, a história. Tá? Agora, no caso do presidente, talvez o que tem parecido, historiador é bom para prever o passado, né? Então, o que tem parecido é nós pensarmos que, de fato, teve ali uma negociação. E isso é ruim para a democracia, porque significa dar à instituição militar, às Forças Armadas, um patamar. Ela não negocia com o presidente da República, né? A estratégia pode ser essa. Quer dizer, nós podemos pensar que, politicamente, ele tem uma avaliação de que nós não sabemos o tamanho da destruição que foi produzida dentro das Forças Armadas, o tamanho do bolsonarismo, e talvez, nesse momento, ele tenha agido politicamente com esse objetivo. Quer dizer, faltou se dar conta, né, de que, ao fazer isso, tem consequências para a democracia, como eu disse. Você pensar a questão da cultura democrática e pensar a importância que é o Estado brasileiro reconhecer, chamar para si também, né, a República, dizer, olha, aqui é um lugar de memória, isso aqui é importante, pensar esse evento é importante. E a terceira coisa é nós pensarmos também o seguinte: ao fazer isso, nós estamos deixando de entender o que provavelmente é a matriz dessa situação, da situação tutelar das Forças Armadas, mas também dessa situação de golpe que nós vivemos no 8 de janeiro, ou naquele momento em que eles iam botar um caminhão explodindo no aeroporto de Brasília, né? Ao lado do aeroporto, um caminhão com querosene. Assim, um negócio apavorante. Aí o Bolsonaro poderia entrar com o estado de emergência. Entendeu? Então, eu posso pensar que, politicamente, talvez ele tenha agido dessa forma. Para a democracia, não foi uma boa solução, por essas razões.
Tatiana.
Elo, logo no começo do livro, você descreve as características daquele golpe de 64, alguns aplicáveis em outros momentos da nossa história, mas, basicamente, você conta dos ingredientes que formam, configuram um golpe de Estado. Eu queria que você contasse quais são esses ingredientes aplicáveis ao golpe de 64 e se eles se aplicam à tentativa que a gente teve recentemente com Bolsonaro e seus apoiadores, inclusive com integrantes das Forças Armadas.
Eu acho que sim, acho que as duas coisas. Quando a gente pensa no golpe de Estado moderno, né, digamos que nós podemos pensar em três camadas, em três etapas, quatro etapas. Tá? Nós temos que conspirar, você precisa ter a conspiração, que vai ser grande no período de 64 e que, no caso de hoje, nós não sabemos a extensão dessa conspiração, como nós não sabemos a extensão da destruição dentro das Forças Armadas produzida pelo bolsonarismo. Né? A segunda etapa é aquilo que eu estava dizendo, que é como é que eu crio uma situação de instabilidade institucional de tal maneira que eu abro a porta para a deposição do presidente da República. Então, vamos supor, provavelmente, no caso do caminhão, se explodisse, né, você, o Bolsonaro teria o argumento para repetir aquilo que Vargas faz em 1937, o estado de emergência. Né? E o estado de emergência, salvo o melhor juízo, ele não precisa nem... Ele não precisa do Congresso. É mais fácil, né? Ou estado de defesa. Né? E aí, com isso, você teria essa fase. O Bolsonaro, sempre nas tentativas dele de desestabilização, ele tenta fazer o que a gente chamaria do pronunciamento. A sociedade, uma fatia da sociedade vai para a rua, se pronuncia, intervém, nós queremos militares, queremos a intervenção militar. Ela se coloca na posição de que ela representa o povo brasileiro e aí as Forças Armadas atendem ao pedido. Então, aquela coisa de você ir para a porta do quartel, chamar as Forças Armadas, ou ir para a rua dizer...
Rezar para pneu.
E ir para a rua no 7 de setembro, isso aí não é a quartelada do Mourão, é o pronunciamento, mas o efeito é o mesmo, eu vou criar uma situação de instabilidade. Uhum. A terceira etapa é como é que eu ocupo o poder. Uhum. Eu deponho o presidente, quem vai ocupar o poder, como que ele vai ser ocupado, que é onde o Bolsonaro, felizmente, não chegou, mas que em 64 você tem a primeira racha, a primeira divisão dentro das Forças Armadas entre duas facções, uma radical, liderada pelo Costa e Silva, que quer aumentar a repressão, e a outra com um projeto de Brasil, que é da Escola Superior de Guerra, que é um projeto que nós podemos concordar ou discordar, mas tinha um projeto de como que eles iam ocupar o poder. E a última etapa é a consolidação do poder, no caso de 64, 21 anos. Então, essas seriam as etapas para a gente pensar como que funciona. Né?
O governo não fez nada oficial, mas, enfim, a imprensa está cumprindo um papel nesses 60 anos do golpe, trazendo à luz muitos documentos novos, né, e de importante, aí, muito importantes para a gente entender o contexto, entender alguns personagens. Um deles é o podcast da CBN, com alguns áudios inéditos que embasaram os livros do Hélio Gaspari. O Estadão também soltou uma série de depoimentos que manteve no seu arquivo, com o compromisso de só soltar depois que todos os depoentes tivessem morrido. E nesses documentos todos fica evidente algo que também está no seu livro, que é a forte participação, apoio ali dos empresários ao golpe de 64, grandes empresários. Você acha que tem uma analogia possível com o apoio de setores do agronegócio, do comércio ou mesmo da indústria agora em 2022, 2023? Ou lá era uma coisa muito mais organizada, institucionalizada e levada a cabo realmente pela classe empresarial?
Olha, nós não sabemos ainda o tamanho da conspiração agora e quais são os componentes, os integrantes dessa conspiração. Né? À primeira vista, é muito, muito, talvez, mais segmentado do que em 64. E aí você tem um grande cientista político que fez, talvez, o livro mais importante sobre 64, que é o René Dreyfus, que fez o 1964, A Conquista do Estado, em que ele mostra para nós como que foi a conspiração entre os empresários, a criação do Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais com dois eixos, Brasília e Rio de Janeiro. E aí você tem empresário, você tem banqueiro, você tem o capital internacional entrando, porque eles vão botar muito dinheiro, eles criam propaganda, filme, mobilizam as mulheres conservadoras e criam recursos, põem dinheiro na mão da campanha da Mulher Democrata, da Linde, então, e se articulam, e o projeto de Brasil sai de dentro do IPS. Uhum. Né? Então, se você olhar a tomada do poder, eu quero fazer um capítulo sobre o IPS, né? Contar essa história dos empresários. E eles se espalham pelo Brasil, você tem um IPS Minas, um IPS Rio Grande do Sul, um IPS São Paulo e o IPS Rio, Pernambuco. E tem uma coisa que é interessante, que, além disso, é que, na hora que você olha a ocupação do poder, a nossa última etapa do golpe, você vai ver os militares ocupando o executivo e os representantes dos empresários, ou os próprios empresários, ocupando todo o planejamento, toda a política econômica, como é, e aí viabilizando um projeto de Brasil, uhum. né? Que talvez seja também a diferença entre 64, não sei o que vocês acham, e hoje, quer dizer, 64 tem um projeto de Brasil. Nós podemos concordar ou discordar. E hoje não tem futuro.
Sim. O Neife pediu, depois o Mário, todo mundo pediu. Diga, Neife.
Heloísa, eu passei na padaria ontem, sentaram dois rapazes do meu lado, lado esquerdo. E um virou para o outro e falou, como é que esse golpe de 64 mexe com a minha vida hoje? Eu fiquei com isso na cabeça e falei, vou levar essa pergunta para a Heloísa amanhã.
Ah, que coisa, né?
Minimizando, é isso? Ele estava minimizando?
Não, ele falou, qual o efeito desse acontecimento de 60 anos atrás na minha vida hoje? Pensando nesse rapaz do balcão da padaria como brasileiro.
Sim, o efeito é... Se esse golpe de 64 se completa, ele não vai poder ver os filmes que ele quer, ele não vai poder ler os livros que ele quer e nem ouvir as músicas que ele quer, para começar a conversa. Ele vai ter uma escola, ele corre o risco de ter uma escola em que ele não vai aprender o que talvez seja o mais importante na escola, que é pensar. Pensar com a própria cabeça, né? Ser dono do próprio nariz, imaginar, ser capaz de imaginar as questões, porque você vai fechar esse escopo. Né? E ele corre o risco, isso mexe com a vida dele também, porque ele corre o risco de ter restrições tanto no seu exercício, na sua vida democrática, né? Na sua, como cidadão, né? Mas ele também corre um risco de ter restrições de entrar e sair, de ir para outros países. Como é que eu vou fazer? Entendeu? Se eu não fizer determinadas coisas, eu não vou ter emprego. Então, uma estrutura autoritária intervém de cara no filme que ele quer ver. Né? Então, eu fico pensando que a gente talvez pudesse dizer isso para ele.
Sim.
Tá?
Diga, Mário. Vou ver o Mário foi o primeiro que apareceu no meu campo de visão. Depois vocês, meninos.
Heloísa, essa história do colaboracionismo civil ao golpe, 60 anos atrás, a figura dos empresários, a figura de banqueiros, já é algo relativamente conhecido, Operação Oban, enfim. Agora, tem um dado do seu livro que é interessante, que você chama atenção. Por exemplo, o fato de que na escola de engenharia da UFMG você diz que eram fabricadas armas, né, armamento para o golpe.
Granada.
Granada, né? Com apoio, então, de professores e estudantes daquela escola de engenharia. No caso, por exemplo, do ato dos atos institucionais ou do Ministério da Justiça, são professores da USP, de direito, que assumem vagas, enfim. Né? As universidades públicas, como a USP ou a própria Unicamp, onde eu leciono, tiveram assessorias especiais de informação ligadas ao SNI, ao FMG também. Então, acho que você traz uma informação, uma coisa que a gente pouco fala, tirando o livro, acho que do Rodrigo Pato, né, do seu colega, uhum. a respeito das universidades e o colaboracionismo com a ditadura. Queria te ouvir um pouco mais sobre isso e o que resta da ditadura entre nós nas universidades públicas.
Olha, o livro do Rodrigo é muito bom. Ele faz uma discussão exatamente sobre isso. Como é que esse processo que vai intervir na vida do nosso personagem lá na padaria, como é que ele vai, como é que isso vai ser vivido no cotidiano da universidade, né? No caso, e com proibições, você tem essa ESE, que é a assessoria, e no caso da UFMG, a UFMG, por competência de uma professora que estava na reitoria à época, que é a Maria Figênio, uma historiadora, ela guardou esse material. Então, nós temos um material que o Rodrigo conhece bem, que é muito rico para a gente entender esse dia a dia da repressão lá. Uhum. Né? No caso da UFMG também, ela fez uma série de homenagens aos alunos que foram mortos pela ditadura, né? Isso tem sido uma prática importante da universidade. Então, ela tentou construir uma lembrança, uma memória, um lugar onde você vê o nome dos estudantes, onde você tem... E preservou todo o material da ESE, que permite reconstituir as proibições de filme, a proibição, né? Você não pode organizar o DCE, você não pode ter o movimento estudantil tá sobre vigilância. Né? Então, você tem uma... E uma coisa complicada, que é, no caso da UFMG, que é o que eu conheço mais, as intervenções, o reitor, por exemplo, você vai ter um interventor no período imediatamente dos dias do golpe, o Guedes, o general Guedes, vai botar um interventor, um militar, Coronel Pimenta, na reitoria da UFMG, imagina. Né? Você vai ter pressão em cima do Conselho Universitário. Né? E você vai ter situações também que, de resistência muito bonitas. Eu vi uma descrita lá mais para frente, lá em 68, 69, em que você tem a Faculdade de Filosofia, uma rampa grande, e aí as tropas do Exército chegam para entrar na universidade. Aí o diretor da universidade sai e pergunta para o comandante da tropa o que que sim, o senhor deseja, e a congregação toda atrás morrendo de medo, né? O senhor deseja. Aí o militar fala, entrar. Ele fala, muito simples, aqui nós temos, basta o senhor fazer vestibular, né? O senhor faz o vestibular e entra na Universidade Federal de Minas Gerais. Nós temos aqui o curso tal, curso tal, curso tal, curso tal, o vestibular está marcado para data tal, assim que vocês fizerem, e sendo aprovados, o senhor pode entrar. E fechou a porta, a congregação devia estar né, suando frio, fechou a porta e deixou os caras lá fora, e os caras recuaram. Né? Porque eu acho que eles não imaginavam uma reação dessa. Então, tem umas histórias também de resistência muito bonitas.
Paula, depois Taína.
Heloísa, você, em vários dos seus livros, olhando para a história do Brasil, você enfatiza alguns aspectos específicos que desenham, né, o país que a gente é hoje. No comício na Central do Brasil, o presidente João Goulart fala, um dos temas dele são as reformas de base, entre elas a reforma agrária. A questão fundiária é uma questão que atravessa o país, produzindo níveis absurdos de violência, né, associada à questão da demarcação das terras indígenas, demarcação de terras quilombolas. Recentemente, a gente escutou que o assassinato de Marielle Franco muito provavelmente também está associado à expansão territorial das milícias. Eu queria te perguntar um pouco sobre a questão fundiária no Brasil, se é um tema que se arrasta na história. De que forma ela vem moldando o nosso país e a ausência de uma política mesmo para essa questão? Como que ela definiu o país que a gente é hoje?
A questão da grande propriedade do latifúndio vai produzir, de um lado, né, pensando lá em 64, as ligas camponesas, como a organização de um movimento em que nós vamos radicalizar o processo de reforma agrária na lei ou na marra, né? E, por outro lado, como é que esses grandes proprietários vão se armar mesmo, para defender a propriedade e o latifúndio. E, quando você olha para o Nordeste, não é por acaso que nos estados do Nordeste, os Estados Unidos, a intervenção dos Estados Unidos é tão forte. Né? O grande alvo por onde nós vamos, pensam eles, né? O grande alvo por onde... o Brasil vai se tornar uma segunda Cuba, como? No Nordeste, porque tem exatamente por causa da questão agrária e por causa da grande propriedade da terra. Então, é isso que você está vendo lá, e todos dizendo da necessidade da reforma agrária, só que cada um puxando a brasa para um lado dessa reforma agária. Né? Isso molda um determinado tipo, um padrão de elite, e um padrão de desigualdade com relação à questão do trabalhador rural, que vai atravessar a ditadura e que vai dar no movimento sem terra, vai dar nas maneiras como essa questão continua sendo discutida. Então, você tem toda a razão, Paula. Essa é uma questão que não foi resolvida, que está forte no momento do golpe, que é um dos motivos, uma das das alegações, uhum, né? que arma os grandes proprietários e que continua nesses anos todos. Repara que o menino da padaria tem muito o que
já
pensar.
Já está saindo desse programa totalmente informado. Taína.
Heloísa, como nós conversávamos agora há pouco, antes de entrar, ainda bem, né, que hoje a gente já tem um número de pesquisas e projetos, né, que mostram como que a ditadura foi dura com a população negra, em especial o movimento negro, e também como ela desmobilizou, né, o movimento negro. Eu fiz uma listinha aqui de pessoas que eu lembrei antes de vir para o programa, que foram vigiadas e perseguidas pela ditadura, né? Acho que a Beatriz Nascimento foi uma delas, a própria Sueli Carneiro foi uma das pessoas que foi vigiada pela ditadura, Lélia Gonzalez, Abdias do Nascimento, o AI-5 acabou deslocando, né, enfim, a vida do Abdias para fora do país, Tereza Santos, que foi uma artista, enfim, ativista muito envolvida com as escolas de samba e também foi vigiada e perseguida pela ditadura, e o caso dela ainda é mais interessante, porque ela era do PCdoB, né? Então tinha uma atuação dentro do Partido Comunista, e ainda pensando nessa questão da repressão aos movimentos negros e aos negros, temos também o Pato Nágua, que foi a primeira pessoa morta pelo Esquadrão da Morte em São Paulo, né? Eu soube disso quando visitei a exposição que o professor Mário organizou no Memorial da Resistência, que, enfim, uma parte dela contava a história dos negros na ditadura. E achei interessante também a pergunta sobre a padaria, porque ao mesmo tempo que nós não conseguimos entender diretamente como que a ditadura impacta o nosso cotidiano, ela está muito presente, ou seja, a gente tem uma herança da ditadura que é a polícia militar, a repressão policial contra os negros que já tem uma história de longa duração, uhum, né, na nossa sociedade. Como que você acha que dar visibilidade para essa experiência pode mudar a relação que as pessoas têm com a ditadura, com a história da ditadura?
Olha, eu acho que, em parte, nós temos que... Talvez a gente possa pensar em duas estratégias. Uma é como que nós vamos tirar do esquecimento, né, a figuras, personagens que são a referência para que a gente possa pensar a luta pela democracia e a luta contra o autoritarismo. Então, os gregos diziam que o esquecimento é pior do que a morte, porque a morte eu levo a saudade e o luto, e o esquecimento você não existiu, né? Então, uma questão é como é que nós vamos tirar as mulheres negras, sabe? E como é que nós vamos tirar os movimentos que organizaram? Essa é uma estratégia. Do esquecimento, eles não podem. A outra estratégia é, eu vi isso num livro que vai sair agora também, que é o do Lucas Pedretti, em que ele me chamou a atenção, falou, presta atenção nisso aqui, eu nunca tinha pensado nisso. É um bom livro, você vai gostar. Ele está chamando a atenção para o fato de que, durante a ditadura, o movimento negro se organizou e começou a chamar a atenção para uma coisa, que era, nós falávamos dos crimes políticos, né? Então, nós dizíamos, prisioneiros políticos. E como é que foi a repressão e os prisioneiros comuns? Mas os prisioneiros comuns eram os negros na periferia, eram os negros na favela e que estavam sofrendo a repressão. Essa história precisa ser contada. O Lucas conta parte dela nesse livro, me chamou a atenção para isso e eu me dei conta da importância de você... Olha como é que nós fizemos essa separação. Essa separação diz muito, né, do país que nós somos, né? E olha que importante que é nós pensarmos como que o Exército entrou, subiu nas favelas, como que ele reprimiu as mulheres e os trabalhadores e os malandros e os habitantes da periferia e como que isso foi desqualificado como preso
comum. Como preso político. Muito interessante. A gente faz mais um rápido intervalo, vai para rapidinho tomar uma água e volta já para ouvir a Heloísa e essas coisas muito importantes de serem ditas. Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe a professora Heloísa Starling. Heloísa, eu queria entender como que a figura do Jair Bolsonaro é reabilitada pelos militares, porque ele deixa o Exército depois de um plano nunca suficientemente esclarecido, em que ele fez uma espécie de um motim por soldos mais robustos ali, e não é, enfim, expulso, é colocado na reserva, passa muitos anos como um deputado de baixo clero estigmatizado e ali não levado a sério pelos militares e passa a ser visto por eles como a solução para um antipetismo crescente na caserna. Como se dá essa jornada desse personagem?
Olha, aí nós temos que pensar lá no Fábio Vitor, mas... uma questão que eu acho que é importante é que o Bolsonaro é um parlamentar, né? Um deputado de baixo clero, mas com toda uma política voltada para a família militar, para impedir, sabe? Então, ele tem uma atuação...
corporativista, sindicalista, praticamente.
Praticamente sindicalista e toda ela voltada para as filhas dos militares, para a viúva... para quem está na reserva, como é que ele cria benefícios. Então, talvez a gente possa pensar que o primeiro passo foi a atuação dele diretamente voltada para isso. O segundo passo é como que se articula em torno dele, ou como que ele consegue se articular em torno dos interesses de determinados militares. Talvez a figura mais óbvia seja o general Vilas Boas. Não é à toa que na hora que o Bolsonaro toma posse, né, isso, ele vai lá e agradece ao Vilas Boas. Então, ele recebe uma espécie de... começa a receber uma espécie de... ser abençoado, o termo não é esse, mas de alguns generais que eram respeitados dentro da caserna, né? E ele vai fazer uma prática importante, que é das formaturas na Academia Militar das Agulhas Negras, em que ele faz discurso. Então, ele começa a quebrar com as barreiras e, provavelmente, nós podemos pensar que um grupo relevante de oficiais, de generais, começa a fornecer o salvo-conduto e dizer o seguinte, e de fato isso aconteceu, nós podemos chegar ao poder sem precisar de usar as armas, né? Se você pensar a quantidade de militares que foram ocupar cargos, então seria uma forma de você voltar ao poder através de um personagem claramente identificado com os interesses militares e que passou anos provando isso, e como que você volta ao poder fazendo isso, tendo como fiador generais que, como o Vilas Boas, que, se você pensar, não se imaginava qual era como é que se acreditava que era um militar absolutamente legalista, até o Twitter, não é isso? Até o Twitter dele. E essa cena me parece que é muito simbólica, muito emblemática, do Bolsonaro agradecendo ao Vilas Boas, né? E você não tem nas Forças Armadas hoje, eu posso estar arriscando, mas você não tem um núcleo de pensamento militar e de pensamento político como você tinha em 64, sim, na Escola Superior de Guerra.
Com Golbery. Tati.
Heloísa, eu queria falar um pouco sobre apoio popular a iniciativas golpistas, os avalistas do golpe, como você chama no seu livro. Os homens que articulam a comunicação, que articularam e articulam a comunicação dos líderes de extrema-direita que recentemente ascenderam pelo mundo, usam ferramentas tecnológicas fundamentais para afetar as pessoas. Nos anos 60, a gente não tinha revolução tecnológica, não tinha smartphone, não tinha Cambridge Analytics, não tinha nada disso. Como é que emoções estavam borbulhando naquela época e como é que essas pessoas foram afetadas? Hoje, mais recentemente, a gente vê o ressentimento, a frustração, o medo e uma provocação de uma revolta contra tudo isso que está aí. Foi assim na Itália, em Israel, na Hungria, nos Estados Unidos, na Argentina e aqui. Como foi isso em 64, nos meses que antecederam a efetivação do golpe?
Olha, eu acho que ontem uma amiga minha estava me dizendo isso do ressentimento, né? Então, você pega uma classe média que, numa situação de crise econômica, o Brasil está vivendo um quadro de crise grave, de inflação, papapá, você pega essa classe média, perde status, né, de um lado, e isso produz ressentimento. Uhum. De outro lado, desculpa, você tem uma série de iniciativas que vêm do Jango, no sentido de criar, de as reformas de base vão permitir que você elimine a situação de desigualdade, tá? Ou que você...
Crie mobilidade social.
Isso. E aí você tem uma questão que a gente faz sempre, eu fico pensando, a gente fala muito da reforma agrária, mas pensa na questão da gente pensar no direito de voto ao analfabeto. Uhum. Tá? Você está tirando, né, uma fatia larga da sociedade, você vira cidadão, né? Repara que esse direito de voto, o analfabeto só vai conquistar quando? Na Constituição de 88. Né? Isso produziria uma mudança eleitoral e diminui a sua situação de status no país. Tá? Então, eu somaria a crise econômica, que produz desemprego, produz insegurança na classe média, mas, sobretudo, a ideia de que eu perdi e a culpa não é minha, a culpa é, eu tenho que arrumar um culpado para isso, e esse culpado é esse governo que está aí, que está fazendo, e que vai piorar, porque esse governo é ligado aos comunistas. Então, a situação de desigualdade, né, vai, eu vou baixar mais, porque os comunistas vão tomar o poder.
Ou seja, o medo, mais uma vez.
É o medo e o ressentimento.
E o ressentimento.
E repara que o anticomunismo funciona muito bem para catalisar esse tipo de situação, e ele funciona como aquela palavra valise, com vários significados. Então, hoje, o comunista seria, né, a Venezuela, né? Uhum. E lá o comunista é a União Soviética e Cuba, né? Então, ele anda no tempo, ele forma um imaginário.
Quais eram as ferramentas, Heloísa? Porque hoje a gente tem os smartphones, as narrativas falsas criadas, espalhadas e tal. Em 64, qual era o meio? O que é que se usava para convencer as pessoas disso?
Olha, o rádio é fundamental, né? A gente fica pensando nos nossos veículos de comunicação, mas todo mundo ouvia rádio de pilha, né? O sujeito ia lá fazer a barba, o rapaz no banheiro, com o rádio de pilha ouvindo as informações. E o rádio falava para o Brasil inteiro.
Ouvindo Lacerda.
E o rádio falava para o Brasil inteiro. Né?
Hoje fala com o mundo inteiro.
Não, tudo bem, que eu tô pensando só aqui, vai ser você. E a outra... e aí os jornais impressos têm um papel importantíssimo no sentido de formar opinião. Uhum. Tá? Então, quando eu penso no Correio da Manhã, quando eu penso no Globo, né? Quando eu penso no Estadão, naquele momento, eu estou pensando em jornais que são lidos e que têm circulação e formam opinião. E estão todos contra João Goulart.
Taína, né? Diga lá.
Heloísa, eu gosto muito de quando você traz essa questão da cultura democrática, da democracia como algo em movimento, algo que existe até antes da própria democracia, uma coisa meio thompsoniana. Adoro. E eu acho que a gente tem que, enfim, preservar esses ideais, mas eu me pergunto, pensando no que você já escreveu e no que você colocou agora há pouco, se um sistema que já nasce com tantos problemas com a própria República, por exemplo, a exclusão dos analfabetos ao voto, das mulheres, se a gente for pensar a Constituição de 1824, né, a exclusão dos libertos, enfim, do sistema político. Será que existe condições da gente reabilitar esse sistema político, ou a gente precisa construir algo novo para que a gente, de fato, chegue numa uma comunidade igualitária e que consiga realizar os ideais da democracia?
Eu penso que nós vamos ter que construir isso, nossa sociedade, de diferentes maneiras, né? Porque as instituições democráticas não se defendem sozinhas. Então, se a sociedade, que foi o 8 de janeiro, olha a importância que a imprensa teve na defesa da democracia no 8 de janeiro, né? Então, exatamente o oposto de 64. 64, a imprensa toda contra João Goulart. As formas de mobilização, elas têm que ser diversas, né? As formas de construção. Mas nós precisamos começar a pensar rapidamente como é que a gente se reúne para fazer aquilo que a Hannah Arendt diz lá, que é o que, que nós vamos fazer juntos para o nosso bem. Porque a democracia também tem uma história muito bonita no Brasil. Alguém precisa escrever a história da democracia no Brasil. Não tem. Você chega nos Estados Unidos, pilhas. Chega na França, pilhas de livros sobre a história da democracia. E a história da democracia no Brasil? Né? Quando você pensa na campanha da legalidade, quando você pensa na novembrada, né? Sabe, os momentos, quando você pensa na mobilização da sociedade e nas formas de organização para a transição democrática. Pensa lá o seu arquivo. Né? A quantidade de material da imprensa nanica, de como que a cultura se mobilizou, como que os movimentos, como que o movimento negro se organizou, como que o movimento LGBT. Então, se nós formos capazes, se nós conhecemos essa história da democracia, nós somos capazes de aprender, de buscar ali um repertório. E uma última coisa, antes que a Vera fale, que eu estou falando muito assim entre nós, mas uma última coisa que eu acho que talvez seja muito importante para pensar a democracia, quando ela está em perigo, ela recua para a margem, mas ela não desaparece, né? Por isso que o passado é importante e por isso que conhecer esse passado é tão importante, porque se ele for apagado, nós vamos esquecer a nossa história democrática.
Deixa eu só chamar a Paula, então, e aí eu deixo os meninos para o próximo bloco, com toda a democracia que me cabe. Diga, Paula.
Obrigada, Vera. Luísa, eu queria falar, voltar ao tema da Polícia Militar e também da herança, voltar para o Garoto da Padaria e voltar para falar um pouco das heranças da ditadura. A Polícia Militar Brasileira é a polícia que mais mata e mais morre, uma das polícias que mais mata e mais morre no mundo, com taxas altíssimas de letalidade. A gente teve a Operação Verão na Baixada Santista, de acordo com a imprensa, já matou mais de 55 pessoas. A gente tem organizações brasileiras que foram ao Conselho de Direitos Humanos na ONU prestar uma queixa, as quais o governador Tarcísio de Freitas respondeu: pode ir na ONU, no raio que o parta, não estou nem aí. A gente teve no Brasil uma ditadura que matou, que torturou, que desapareceu com pessoas. Em que medida você acha, qual é a herança desse tipo de violência para a sociedade brasileira hoje, a gente tem uma força policial que é militarizada, em que medida essas coisas estão ligadas, na sua opinião?
A militarização da força policial, ela é, pelo menos em alguns estados, como Minas, no período anterior à ditadura, né? Eu preciso de uma força militar que vai me permitir garantir o golpe, e aí eu vou fazer uma parceria com o Exército e militarizar. Então, a ditadura ela só fez crescer isso, né? O outro eixo que permite a gente pensar é como que os acordos com os Estados Unidos, o ponto 4 e outros, vão criar a militarização e levar, inclusive, pessoas oficiais da polícia para serem treinados nas escolas norte-americanas. Então, você tem, de fato, você tem um processo que começa um pouco antes de 64, mas se preparando para isso, estende pela ditadura. Eu posso estar falando uma bobagem aqui, mas uma das questões que a gente tem que pensar, talvez a gente pudesse pensar, era: qual é o projeto de defesa que o Brasil vai construir para que, chamando a sociedade, chamando os especialistas, chamando todo mundo, Como é que nós vamos cuidar da segurança? Qual é o nosso projeto? Porque aí nós temos condições de verificar na polícia e de acabar com essa ideia que reforça em alguns governos autoritários, que é bandido bom é bandido morto, entendeu? Então, você tem uma fatia da sociedade que tem medo, aquela nossa, né, a questão do medo, e aí ele fica o tempo todo, então, não tem problema nenhum a polícia paulista matar, porque isso é bandido, né? A fala do Bolsonaro é muito essa, né? E se nós, se a sociedade, se, né, se o Estado chama a uma grande discussão para que ele possa, esse ano, vamos botar um limite também, né? É igual escrever livro, para que ele possa pensar junto com a sociedade, construir um plano de segurança e de defesa, nós vamos poder entrar na desmilitarização e, na nossa, e construir uma ideia de que nós não vamos matar as pessoas. Tem outras formas da gente lidar com a questão da segurança, entendeu? Mas é preciso que a gente... E também agora é um bom momento para se fazer isso. Não podemos perder muito tempo, não.
Com isso, então, a gente encerra o nosso terceiro bloco do Roda Viva, vai para mais um intervalo e volta já já com a Heloísa Stadler.
Eu estou falando...
Roda Viva, que discute os 60 anos do golpe militar de 64, está de volta com a Heloísa Stadler. Quem pergunta para ela agora é o Mário Medeiros.
Heloísa, queria te perguntar sobre silêncio oficial e direito à memória, especialmente para a população negra, pobre e periférica. Em 86, quando você faz Os Senhores das Gerais, você fala, inicia o livro dizendo que está lutando contra o silêncio oficial, naquele caso, sobre os novos inconfidentes. A gente está vivendo um momento agora, em 2024, sobre um silêncio oficial a respeito da memória da ditadura civil-militar. Agora, os sentidos do silêncio são vários, e quando a gente fala sobre a população negra no Brasil, quer dizer, ocultar a memória de gente como Carlos Marighella, como Oswaldo Orlando da Costa, Oswaldão, ou Helenira Rezende, etc., gera aquele tipo de pergunta, talvez, para o rapaz da padaria, que pode ser um brasileiro típico, que é negro, que talvez seja periférico, talvez seja pardo, de não saber, não ter referências sobre o que uma população lutou contra um estado de exceção, um estado de autoritarismo. Queria te ouvir um pouco mais se nesse projeto de revisitar o debate sobre a ditadura, que papel que a população negra tem dentro do seu, da sua armadura de discussão hoje?
Na hora que a gente pensa... Aí eu não estou pensando tanto no momento do golpe, mas se você pensa os 21 anos da ditadura, né, você tem, principalmente a partir da segunda metade dos anos 70, né, as formas de organização da sociedade e aonde o movimento negro vai ter um papel importantíssimo, não só como uma forma de associação, né, mas com o tipo de debate que ele traz para se pensar a redemocratização e para se pensar a imprensa. Né? Repara, os jornais.
O movimento negro unificado.
É, né? O movimento negro unificado. Anos, a questão que é levantada pelo movimento negro, que a gente estava falando antes, do problema de você pensar nos presos políticos e nos presos comuns, quem levanta essa denúncia... Nos anos, na virada dos 70 para os 80, é o movimento negro unificado, entendeu? Então, ele começa a trazer um debate, um olhar sobre a sociedade que é importantíssimo para a construção das questões comuns, né? E para levar essa, a questão, como é que eu vou pensar a questão da liberdade e da democracia fora... daquilo que a elite vai dizer que é o que deveria ser. Então, E falta, principalmente, e não é à toa, que com as mulheres, com o movimento negro, com a população LGBT, né, não é à toa que você cria a forma do esquecimento. Né? Quer dizer, você tem que apagar. Cadê o material, né, que nós temos? Como é que nós vamos construir, contar essa história? Porque não adianta eu construir essa história só para a universidade. Uhum. Né? Nós temos que fazer as duas pontas. Produzir o conhecimento para essa história e levar para o conhecimento, para o maior número possível de pessoas, quer dizer, para as pessoas do mundo real, né? Para que, ao conhecer essa história, isso vai nos dar o repertório para ver aonde que avançou, aonde que não avançou, o que falta, como é que nós vamos construir questões comuns,
Ney,
sabe? Para todo, para o nosso bem.
Heloísa,
tá?
Tem alguns mitos em torno da ditadura que acabaram sedimentados depois dos anos 80. E nos anos Bolsonaro eles ganharam fôlego. Um deles é que não havia corrupção. Ou seja, não se roubava e não se deixava roubar, do ponto de vista público. O que você pensa sobre isso?
Não, isso aí tem bibliografia mostrando o tamanho da corrupção que tem inclusive, os jornalistas fizeram um trabalho formidável. Tem um jornal, A Folha, né, que fez há um tempo atrás uma série de reportagens, no período da transição mesmo, fazendo as denúncias dos grandes escândalos de corrupção da ditadura militar, né? E esses escândalos eles começam já no governo Castelo, tá? Não são posteriores, né? Ou eles dizem que vão acabar com a corrupção e ao contrário, quer dizer, ele não consegue segurar o tamanho desse processo. De novo, a imprensa foi essencial para mostrar que era uma fachada, que esse discurso dos militares, ao contrário, eles praticaram a corrupção em grande escala no período da ditadura, inclusive com as obras faraônicas do governo Médici, a Rio Niterói, a Transamazônica, né? A Caixa, aquela Delfim, né? Não o Delfim Neto, mas a poupança, eu acho, né? Então tem e isso foi publicado não só na imprensa, mas depois
e havia censura,
na forma,
né,
de livro. E havia censura.
E
os jornalistas driblaram essa censura. Isso é bacana, né? Eles conseguiram fazer essa proeza.
A gente já discutiu a diferença do papel da imprensa, né? Que foi muito adesista, colaboracionista no golpe e na ditadura, e agora teve um papel diferente. Eu acho que outro ator que agiu bastante diferente no golpe e na tentativa de golpe de agora é o Supremo Tribunal Federal. Uhum. Queria te ouvir sobre o papel do STF antes e agora, se você acha que eles estão exorbitando, como dizem ali algumas pessoas da oposição hoje, e como parece criar uma parcela da sociedade, pelo que mostram as pesquisas.
Olha, em 64, no momento, né, em que se convoca a sessão extraordinária para depor ilegalmente o Goulart, né, quem está do lado do presidente do Congresso que rasga a Constituição é o presidente Supremo. Né? Em seguida, eles vão para o Palácio do Planalto, dar posse ao Mazzilli, que é o presidente da Câmara, porque o Jango não tinha vice, né? E o presidente do Supremo vai junto e ele funciona como... Ele dá a legalidade e o apoio a esse segundo momento, o golpe, que é a deposição do presidente João Goulart em território nacional. Né? Por isso que é ilegal. A Constituição de 46 diz que o presidente perde o cargo se ele não informar o Congresso a respeito disso, a respeito que ele saiu do Brasil.
Uhum.
E ele está no Brasil, ele está indo para o Rio Grande do Sul, e uma sessão tão cínica que o presidente do Congresso, o Moro Andrade, ele dá ele pede, ele recebe a comunicação do gabinete da Presidência da República e ele manda ler o ofício do Darcy Ribeiro, chefe da Casa Civil, dizendo: presidente João Goulart está em Porto Alegre. E ele declara a vaga à Presidência da República. Então, é uma e o Congresso e o Senado está do lado, né? O presidente do STF vai oferecer a legitimidade para isso. Quando você pensa no período do governo Bolsonaro, acho que é o Felipe Recondo que escreveu o tribunal junto com Luiz Weber.
Os 12, os 11, quer dizer, falando.
Mas agora saiu o tribunal, que ele mostra exatamente como é que eles se uniram, uma parte, né, independente das suas idiosincrasias ou das suas diferenças, para garantir a democracia. E em diversos momentos, não fosse o STF, a história seria diferente, né? Então, também não tenho dúvida. Eu não sei pensar o que significa esse poder, né? Pode ser que essa seja a questão que tenha que ser discutida. O poder do STF está extrapolando ou não, tá? Não sei. Essa discussão...
Mas foram importantes para garantir a democracia.
Eu não saberia fazer, mas eles foram decisivos, foi a instituição que garantiu a democracia.
Tatiana.
Heloísa, nos dois primeiros capítulos do seu livro, em que você conta as articulações, os interesses dos conspiradores e dos golpistas e também dos poderosos, você cita ali talvez uns 10 ou 15 personagens. São todos homens, os conspiradores e os poderosos. Onde estavam as mulheres?
Olha, as mulheres vão entrar em cena no terceiro capítulo e elas vão... Você vai ter a mobilização, inédita. Não sei se é inédita, porque eu preciso estudar para a gente ver se lá as mulheres integralistas não estariam funcionando como matriz disso que nós vamos ver em 64, que são as mulheres conservadoras fazendo algo extraordinário. Elas se associam, né? Mas elas não se colocam como feministas. Elas são mães e donas de casa que vão para as ruas denunciar...
Ameaça comunista.
E o que é interessante também é que elas se associam, elas puxam as marchas, né? Elas puxam uma série de ações políticas. Então, você pensa em Belo Horizonte, porque elas se espalham, essa associação, elas se espalham pelo Brasil. Pensa lá em Belo Horizonte, uma cidade pequena, todo mundo conhecia todo mundo. Então, a mãe do fulano, se ela está dizendo isso, é porque, né? Há uma diferença, a estética é muito parecida com a estética de hoje, com duas diferenças, talvez. Uma é o terço, né? É o uso do terço, do rosário, né? Que hoje não tem e que tem a ver com um filme, com uma história, que é de que, quando Nossa Senhora aparece para os pastores, ela teria entregue a eles o rosário para defender o mundo contra o comunismo da União Soviética. Então, as mulheres, isso vai virar um filme, O Milagre de Fátima, nos Estados Unidos. E isso cria a base ideológica para o uso do rosário pelas associações de mulheres. A outra coisa é o extremo bom humor, tá? A ironia das mulheres conservadoras de 64 é muito incrível. Elas fazem paródias de música de sucesso nas marchas. Mulher mineira, o comunismo entrou aí, ele tem que sair, ele tem que sair. O Brasil tinha um presidente chamado Goulart. O Lacerda o ensinou e o fez renunciar. Então, elas saíam cantando isso. Aí tinha uns cartazes, vermelho bom, só batom, né? Conosco viram... como é que é? Com os russos, com os comunistas, eles viram a lua, por causa do Gagarin. Conosco verão estrelas. E aí fazem uma caricatura disso e saem para a rua. Então, esse traço eu só vi em 64, como é que elas mobilizam criativamente o humor, tá? E a outra coisa, essa capacidade de associar e de fazer ações políticas de grande impacto. Se descerem os sindicatos aqui em Belo Horizonte, nós vamos estar na pista do aeroporto, quero ver o avião descer com os comunistas.
Então, com isso, a gente encerra o quarto bloco. Volta já já com mais Roda Viva. Estamos de volta com Roda Viva. A prova de quando um programa está bom é quando tem muita pergunta e muita gente disputando para fazer pergunta. Taína.
Heloísa, a CLT sobreviveu à ditadura, mas não está dando muito certo nos últimos tempos, né? A gente tem vivido um retrocesso muito grande nos direitos trabalhistas, mas também novas lógicas de trabalho, né, que têm, enfim, apresentados aí alternativas em relação a jornada, enfim, o que, que você tem a dizer sobre isso, né? Você pensa que voltar, né, para essa época em que a relação entre trabalho e cidadania definida pelos direitos era diferente, é uma saída, ou você acha que a gente precisa rediscutir como a gente está se organizando nesse período, né, que a gente está hoje, em torno das lógicas de trabalho, pós-pandemia, principalmente?
Eu acho que nós precisamos rediscutir. Tem um giro, tem um conjunto de mudanças que nós precisamos dar conta deles e reincorporá-los numa pauta que seja democrática, né? Como é que nós vamos lidar com essas questões? Porque o mundo mudou, né? Aquilo que nós estamos discutindo lá nos anos 70, lá nos anos 80, anos 70, no meu tempo de movimento estudantil, com os sindicatos, com as mobilizações, hoje... não é bem assim, né? Não funciona mais dessa maneira. Você tem uma quantidade de demandas que nós precisamos pensar. E você tem que pensar também que isso é bom, porque a política dos direitos, a questão dos direitos, ela não termina. À medida que você vai enunciando um direito, virão outros. Então, você tem por isso que eu digo que a democracia está em movimento. Se você pensar que a questão dos direitos é o espírito da democracia, lá na Revolução Americana, quando Thomas Jefferson escreve os direitos na Declaração de Independência, né, no preâmbulo, o Adams, que era mais conservador, manda para ele e fala assim, tira esse negócio daí, porque se você anuncia esse negócio, nunca mais, daqui a pouco as mulheres querem votar. Daqui a pouco, os jovens querem participar. Tira isso. Então, foi a primeira vez que ficou muito claro que a questão dos direitos é uma questão, o que é bom, porque nos dá esperança, né? A certeza incerta sobre um bem que virá. Se nós chegarmos a uma situação em que os direitos estão resolvidos, provavelmente nós estamos numa tirania. Né? Então, é muito bom que a democracia... E os direitos tenham que ser recriados e repensados, que eles se movimentem para dar conta.
Paulo. Elô, você está falando em esperança. Eu queria te perguntar um pouco sobre o estado da democracia brasileira hoje. A gente viveu um último ciclo eleitoral que teve ataques deliberados à imprensa, especificamente a jornalistas mulheres. Uma disseminação intencional de desinformação. Uma tentativa de desqualificação do processo eleitoral com questionamento sobre as urnas eletrônicas e uma tentativa de golpe. Mas o fato é que estamos aqui com o presidente democraticamente eleito, com golpistas sendo responsabilizados. Então, como que você interpreta esse cenário? A democracia brasileira está mais viva do que nunca? Ela é resiliente, forte ou ela está respirando por aparelhos? Qual é a sua interpretação sobre o estado da democracia brasileira hoje?
Olha... eu não sei se você viu aquele livro novo do Levinsky, que saiu pela Zahar, em que ele abre o primeiro capítulo dizendo da importância que foi a capacidade do Brasil reagir em defesa da democracia, né? O que me deixou muito bem impressionada, porque ele está comparando o Brasil e os Estados Unidos, E ele, ele abre dizendo isso. Olha como que o Brasil conseguiu reagir, né? O que significa que a nossa ideia do movimento da democracia e dela recuar e avançar existe, tá? Foi por um triz, né? A vitória da democracia foi por um triz. A democracia nunca vai estar consolidada nem terminada. Era bom a gente, sabe, pensar sobre isso. E nós perdemos, e o risco que nós estamos vivendo é que nós perdemos uma construção de elementos de pauta comum, né? A coisa do bem comum, como é que nós vamos fazer para o nosso bem. E isso é essencial para que a gente possa avançar na democracia, avançar o procedimento democrático. Uhum. Eu tenho a esperança, mas é a esperança do Thomas Hobbes, né? A certeza incerta sobre um bem que virá, né? E acho que a gente tem que fazer isso, né? Garantir da nossa parte que essa certeza incerta virá.
Mário.
Entende?
Luísa, a máquina do golpe eu leio como uma espécie de exercício de história pública, que acompanha um pouco o trabalho que você e outros colegas têm feito de difundir conhecimento histórico através de rede social, podcast, entrevistas, etc. E os livros que vocês fizeram também recentemente, Brasil, uma biografia, Bailarina da Morte, Ser Republicano, enfim. Agora, eu queria te perguntar como é que é fazer história pública num país em que recentemente foi questionado o ensino de história no ensino médio, né, o tamanho da disciplina ensino de história no ensino médio, no currículo, né, que paga mal professor de história, professor de ensino público, né, que pensa que se pode substituir livros por apostilas ruins, né, ou ainda que tem promoção, como a gente viu nos últimos anos, de ideias anticientíficas, antimodernas, e que desqualificam fatos históricos, interpretação de fatos históricos como narrativas. Como é que é fazer esse combate da história pública?
Olha, é difícil, não sei, quer dizer, o que me parece que é a minha, que é o que os meus alunos e o povo e a sociedade brasileira espera, é que eu tente contar a história para as pessoas, para que elas possam pensar sobre isso, entendeu? A sala de aula é um lugar essencial, porque na universidade você consegue formar várias gerações que vão atuar nesse ensino e que vão atuar, inclusive, no sentido de buscar modificar isso. Porque esse olhar que você está levantando, ele tem a ver com o período autoritário, com o período do Bolsonaro. Uhum. Então, é mais uma razão para o garoto lá da padaria.
O
nosso garoto da padaria
é o grande personagem do programa.
É, o nosso garoto da padaria, porque se ele quiser conhecer a história do país, se ele quiser conhecer a ciência, se ele quiser entender a biologia, né, ele não pode admitir nenhuma forma autoritária.
Sim. Né? Uhum. Heloísa. Nosso tempo está acabando, eu não queria terminar sem te ouvir sobre uma coisa, que eu acho que é uma idiosincrasia e que ajuda a construir uma parte da impopularidade do presidente. Como explicar que Lula e o PT, que estão fazendo essa defesa tão enfática da democracia no Brasil e foram democráticos no momento em que foram testados, né? O Lula não tentou o terceiro mandato e teve gente que defendeu, a Dilma aceitou um impeachment. Como aceitar que esse presidente e esse partido sejam tão condescendentes com regimes autocráticos como na Venezuela e na Rússia, por exemplo?
Não tenha dúvida que isso tem a ver com a importância que o partido, como o PT, tem que repensar os seus próprios princípios e entender a importância da democracia. Porque isso é o funcionar com a cabeça dos anos 60. Né? Uhum. Isso é o funcionar com
cabeça da Guerra Fria, né?
E com a cabeça dos anos 70, quer dizer, como é que eu vou criar soluções, os meus aliados são esses, a lembrança da União Soviética é importante, a lembrança de Cuba é importante e, portanto, eu preciso defender isso aqui. E é um erro, não tem outra palavra. Nós não podemos defender a democracia no Brasil sem defender a democracia e chamar atenção para os riscos que ela corre em países como Cuba, como Venezuela e como a Rússia, né? Então, é um erro. E a impressão que me dá é como se nós estivéssemos trabalhando com uma pauta antiga, né? Onde o mundo está organizado dentro de determinados patamares e eu não preciso mexer nisso.
Você está mergulhada nessa pesquisa há quase 2 anos, né? O que, que mais te chocou, Luísa?
Olha, até agora me chocou a questão como foi feito o movimento de adesão de tropas de elite que foram mandadas para impedir o avanço das tropas mineiras em direção ao Rio para o golpe, e com o Regimento Sampaio, o Batalhão de Obuso, como que eles aderiram ao golpe, né? Isso era algo que eu não tinha exatamente a dimensão. Eu não tinha, e devo muito a trabalhos novos que saíram, por exemplo, do Felipe Loureiro sobre a Aliança...
Para o Progresso.
A Aliança para o Progresso, que mostram para mim o tamanho da intervenção dos Estados Unidos. Eu não tinha essa dimensão, sabe? Eu não tinha ideia de como que eles interferiram em tantas faces. E eu não tinha a dimensão do papel das organizações paramilitares produzindo atentados, atentado à bomba, em 1962. Né? Eu também não tinha essa... Então, eu vou descobrindo, porque como é um quebra-cabeça, né? Você tem um pedaço aqui, outro ali, você vai descobrindo a história e falando, nó, mas essa história eu tenho que contar.
Sim. A gente tem 2 minutos e eu vou deixar com a Tatiana a incumbência de fechar
Olha
o programa.
Isso. Sendo bem objetiva, Heloísa, quais são as forças proeminentes que a gente tem no país hoje, democráticas, e de que maneira elas têm que estar articuladas para que o país, a sociedade, nós como sociedade, voltemos a prezar e a considerar a democracia um valor inegociável?
Nós temos instituições como que se comportaram em defesa da democracia, se você pensar o STF, né? Nós temos que pensar a imprensa é essencial, porque ela forma pensamento, ela forma repertório, eu confiro informações, tá? Nós precisamos trazer esse debate, tirar o debate dentro da universidade e levar para todos os espaços que nós pudermos, sabe, na praça pública vamos discutir um livro. Uhum. Né? E nós precisamos de movimentos que sejam capazes de se organizar em torno de pautas comuns, como eu penso a questão das mulheres ou como eu penso a questão do movimento negro. Então, se nós conseguimos fazer isso, porque um pouco foi isso que nós fizemos nas eleições de 22, né? Todos juntos, sabe? Se nós conseguirmos criar essa possibilidade de ir para a cena pública juntos, não tem tirania que segure.
Muito bom. Heloísa, muito obrigada. Muito obrigada por essa entrevista tão elucidativa. É isso, o programa chegou ao fim. Além de agradecer a professora Heloísa Starling, também agradeço a bancada aqui me acompanhou hoje, Tatiana Vasconcelos, Neif Haddad, Taína Silva, Santos, Mário Medeiros, Paula Miralha e Luciano Veronese. Obrigada, sobretudo, a você pela audiência hoje e a cada semana. A importância de revisitar períodos sombrios, como a ditadura, que por 21 anos suprimiu direitos, impôs uma censura à imprensa e torturou e matou e desapareceu com dissidentes, é evitar que eles se repitam. Ou porque as novas gerações ignoram a gravidade do que representaram esses momentos e relativizam o valor da democracia, ou porque muitos insistem em falsear o seu real significado. Roda Viva volta na próxima segunda-feira, como sempre, às 10 da noite, e eu espero você. Até lá!